muito bom dia para você. Está no ar o CBN Paraná desta quinta-feira, 20 de julho de 2023. Está no ar, então, o nosso giro de informações que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Após roubar carro no centro de Cascavel, o assaltante morre em confronto com a Polícia Militar na rodovia BR-467. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um homem suspeito de assalto em Cascavel morreu na madrugada desta quinta-feira após troca de tiros com a Polícia Militar entre Toledo e Cascavel. Segundo informações, a condutora de um Nissan Versa foi rendida por dois homens armados no centro da cidade quando saía da casa de amigos no fim da noite desta quarta-feira. Uma equipe da Polícia Militar avistou o veículo ainda no centro da cidade e iniciou o acompanhamento tático, porém foi despistada. Durante diligências, já na BR-467, uma equipe do Batalhão de Fronteira, o BPFRON, localizou o carro, sendo efetuada uma nova abordagem. O veículo não acatou a ordem de parada e iniciou a fuga sentido a Toledo. O BPFRON iniciou acompanhamento tático e solicitou apoio das equipes da Polícia Militar do 6º Batalhão de Cascavel e também do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo para realizar o cerco contra os bandidos. Já no perímetro urbano de Toledo, ainda na BR-467, o veículo perdeu o controle e acabou saindo da pista. E foi nesse momento que o condutor do veículo entrou em confronto com os policiais e acabou sendo alvejado. O SIAT foi acionado, porém o indivíduo morreu no local. O condutor, não identificado até o momento, estava de posse de uma arma de fogo e era o único tripulante do veículo. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas informações. Operação contra contrabando de cigarros cumpre 27 mandados na região de Umuarama e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga milionária de cocaína em Jandaia do Sul. Estas informações, quem nos traz é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, Luciano. Então, duas grandes operações. Primeira, da Polícia Federal, foi deflagrada nesta manhã, amanhã desta quinta-feira, a Operação Éfusos, para desarticular uma organização criminosa que importava e comercializava cigarros contrabandeados do Paraguai. A Corregedoria da Polícia Militar auxilia nessa ação que mobiliza 100 policiais federais e militares. Estão sendo cumpridos nessa manhã 27 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Umuarama. São 20 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva nas cidades de Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste. Foram 7 meses de investigação. Segundo a Polícia Federal, o comando da organização criminosa tinha como base a cidade de Umuarama. O grupo trazia um cigarro do Paraguai, armazenava mercadoria em galpões espalhados pela cidade e, destes galpões, o cigarro era enviado para grandes centros do país. Os policiais descobriram também um braço financeiro da organização criminosa que contava com empresas de fachada que serviam para lavagem de dinheiro e para registro de transferências de veículos utilizados no transporte dos cigarros. As investigações apontaram ainda que o grupo criminoso mantinha um esquema de pagamento de propina a agentes públicos em pelo menos 3 postos da Polícia Rodoviária Estadual. Por isso, a participação até da Corregedoria da Polícia Militar nessa operação. A Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis de 10 investigados, o bloqueio de contas em nome de pessoas físicas e jurídicas, e esses envolvidos ostentavam um alto padrão de vida. Eles devem responder pela prática de contrabando, comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam 23 anos de prisão. E aqui em Jandaia do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, então, essa carga milionária de cocaína em outra operação que aconteceu na noite de ontem. Foi no quilômetro 214 da BR-376. Os policiais abordaram um Fiat Fiorino furgão com placas de Indianópolis, aqui no Paraná, que seguia sentido Jandaia. No total, 147 quilos de droga estavam escondidos nas laterais desse veículo, entre cocaína e pasta base. O motorista, de 34 anos, além disso, estava com a CNH suspensa. Um passageiro que estava junto, de 44 anos, contou que eles saíram da região de Umuarama e seguiriam para Curitiba, onde entregariam a droga em troca de dinheiro. Os dois foram presos em flagrante, encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Motorista que atropelou família e matou criança em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba, segue preso após audiência de custódia. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Jonathan Pereira da Luz, de 38 anos, motorista que atropelou uma família de 5 pessoas no dia 19 de julho, participou da audiência de custódia na vara criminal do Fórum de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi ouvido em juízo, mas a decisão da justiça foi por manter a prisão dele para aguardar o processo judicial detido. A juíza Paula Chedid Magalhães manteve a prisão preventiva, indicando os relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, que confirmaram que o motorista estava dirigindo alcoolizado e fazendo manobras perigosas antes de atropelar a família. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostraram que o motorista invadiu a pista contrária e utilizava um celular enquanto dirigia. Para a magistrada, Jonathan agiu assumindo o risco do resultado. Ele está sendo processado criminalmente por homicídio doloso pela morte de uma criança de 10 anos, vítima do atropelamento. Além do menino, o padrasto dele segue internado em estado grave. Uma criança de 8 anos e outra de 1 ano e 6 meses também foram atingidas pelo carro. A mãe das crianças teve escoriações leves e prestou depoimento à polícia. O motorista permaneceu em silêncio durante o interrogatório e nós seguimos aguardando, né, a defesa dele, que é uma defesa pública por uma advogada da ativa. Já a família tem um novo advogado que vai auxiliar no sistema de acusação. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. E o nosso CBN Paraná continua agora com informações de Londrina, porque por semana a Copel retira cerca de 200 quilos de cabos inutilizados que se soltam dos postes lá em Londrina. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia, ouvintes. Esse problema de emaranhados de fios soltos que ficam pendurados em postes de energia não é exclusivo de Londrina e acontece em diversos municípios do Paraná. Além do aspecto estético, é uma situação que pode provocar acidentes para pedestres e motociclistas. A diferença agora é que o problema tem sido resolvido com mais agilidade, pelo menos por aqui. Desde maio do ano passado, Londrina conta com uma lei municipal que obriga a Copel e as empresas de telefonia a fazerem a remoção dos cabos. De lá para cá, segundo a companhia, 192 notificações já foram emitidas para regularização da fiação em cerca de 4 mil postes só neste ano. A Copel atua nesse serviço fazendo visitas nos locais problemáticos e intervindo com a retirada dos cabos quando as empresas de telefonia não fazem isso dentro do prazo estabelecido pela legislação. Por semana, a Copel aponta que cerca de 200 quilos de cabos inutilizados são retirados destes postes. Mais de 1.800 postes de iluminação passaram por esse pente fino aqui na cidade. A própria população precisa ajudar nessa remoção dos fios soltos, Lucian, denunciando os problemas à Copel sempre quando for necessário. O telefone da companhia é o 0800-51-00-116. Luciano.
Tá dado o recado. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Pacientes podem acompanhar sua posição na fila de espera por cirurgias eletivas no Hospital da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse acompanhamento acontece pelo site do HU Hospital Universitário. O sistema é atualizado diariamente e mostra a posição geral e por especialidade na fila, com a possibilidade de busca pelo número do Cartão Nacional de Saúde. A iniciativa visa dar mais transparência ao processo, que pode ser acompanhado em tempo real. O HU realiza mais de 500 cirurgias por mês, sendo 200 eletivas e as demais de urgência e emergência, todas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em diversas especialidades. No Hospital Universitário Materno Infantil, o UMAI, são mais de 100 cirurgias pediátricas por mês e aproximadamente 160 partos. Segundo dados do Programa Nacional de Redução das Filas do Ministério da Saúde, há mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera por cirurgias eletivas em todo o Brasil. No Paraná, esse número supera as 50 mil pessoas. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.